Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 27 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a empresa automotiva Faraday Future, que anunciou mais demissões lá do quadro de funcionários da companhia. Já faz um tempo que ela está enfrentando problemas, né, para conseguir dinheiro para fazer os carros dela, carros autônomos lá, carros elétricos também, e por conta disso, recentemente tinha anunciado um plano de férias coletivas, só que sem remuneração, né? O pessoal tava em casa sem receber. Aí agora ela falou que decidiu demitir esse pessoal, né? Que tava afastado já há alguns meses aí, porque ela tá sem dinheiro pra conseguir pagar todo mundo. Confirmou também que perdeu o Jeff Risher, que era vice-presidente de produto, tecnologia e estratégia de propriedade intelectual. E ainda sobre o mercado automotivo, a Apple confirmou a compra da startup Drive.ai. Dia desses eu falei que estavam circulando os rumores, né, sobre essa possível compra aí por parte da Apple, e ela falou ontem que rolou mesmo, né, bateu o martelo aí pra comprar. Com isso, agora ela virou a dona das patentes, né, que o Drive.ai tinha lá sobre carros autônomos, e ela também vai passar a empregar o pessoal, né, que trabalhava na Drive.ai como engenheiro ou como designer. Bom, e agora eu vou falar sobre a Intel, que confirmou que vai leiloar as patentes dela, tecnologias também de modems lá para celulares. Recentemente ela tinha falado que tinha desistido desse mercado, né, de fazer os modems 5G para as próximas gerações aí de celulares, e comentou agora, né, que vai leiloar o que ela já tinha feito para pelo menos pegar uma grana aí com isso tudo. Ela disse que vai vender 6 mil patentes de conectividade 3G, 4G e 5G, e além disso vai vender também outras 1.700 que tem a ver com implementação de tecnologia sem fio. E enquanto isso, no mundo da Xiaomi, ela divulgou as primeiras fotos do telefone CC9, que ela vai anunciar na semana que vem. Nessas fotos dá pra ver que apesar do telefone ter uma carcaça branca e ter um acabamento meio brilhante, meio holográfico lá, fica meio verde, tipo os telefones que a Huawei anunciou não faz muito tempo, e dá pra ver também na parte de trás aquele sistema triplo de câmeras com flash. Aí, como eu falei no episódio de ontem, por enquanto a Xiaomi adiantou, já além da foto, as especificações das câmeras, e o resto das specs a Xiaomi falou que vai anunciar no evento no dia 2 de julho, na semana que vem. Agora, ainda sobre a Xiaomi, ela foi autuada pelo Procon daqui de São Paulo por conta de algumas irregularidades que pintaram lá na loja que ela tem, né, no Shopping Ibirapuera. O Procon observou que faltam informações de importação, né, também manual em português aí de vários produtos que estão à venda na loja, e por conta disso, tanto a Xiaomi quanto a empresa DL, né, que trabalha com a Xiaomi, podem receber uma multa no final desse processo que começou com a autuação. O Procon tinha ido até a loja por conta daquela história bem estranha, né, de que tem produto sem selo da Anatel, tem produto com o mesmo selo, com número igual, né, só que diferente, não tem lá no sistema da Anatel e tudo mais. E aí, quando eles chegaram na loja, acharam também essas outras falhas, né, irregularidades aí no processo, que deu essa atuação pra cima da empresa. E ainda sobre notícias daqui do Brasil, a ASUS anunciou o lançamento, né, de vários notebooks aqui no país. Eles são o VivoBook 15, que tem uma carcaça de plástico, tem especificações mais simples, custa a partir de R$3.700. O ZenBook 14, que tem uma tela de 14 polegadas com bordas finas, tem um touchpad que pode ser usado também, né, como teclado numérico, custa a partir de R$6.500. O ZenBooks Pro 14 e 15, que custa a partir de R$15.000. Tem um negócio interessante, né, que tem uma telinha ali no touchpad, e também tem o ZenBook Pro Duo, que não tem preço definido ainda, mas tem duas telas. A principal dele, né, tela normal de notebook, é uma tela OLED de 15,6 polegadas, e na parte de baixo, né, em cima do teclado, tem uma outra tela que tem 14 polegadas. É interessante, né, tem foto aqui na descrição. Aí, além disso, a ASUS também lançou um computador que não tem nome, mas tem um código que é F570ZD, que troca o processador Intel por um AMD Ryzen 5, ele custa R$4.800. Caso você queira saber mais sobre ele, sobre tudo isso, nos outros computadores todos aí que a ASUS anunciou, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Brasil, deixa eu comentar que o Facebook foi multado em R$23 milhões por não ter repassado os dados do WhatsApp lá que a justiça pediu. O que rola é que o Facebook recebeu uma ordem, né, para repassar os dados de um pessoal suspeito lá de tráfico de drogas e não repassou essas informações lá para a Polícia Federal. Aí, por conta disso, a justiça tinha multado o Facebook em R$2 bilhões, mas agora reduziu, né, virou só um tapa na mão, só R$23 milhões. Vale lembrar que só no último trimestre o Facebook faturou o equivalente a R$58 bilhões, o que quer dizer que eles levam menos de uma hora para conseguir faturar o valor aí dessa multa. Agora, ainda sobre o Facebook, o New York Times comentou que algumas empresas que foram listadas como parceiras da moeda Libra não são parceiras ainda, pelo menos não oficialmente. O que rola é que lá na semana passada, né, quando ele anunciou a moeda, o Facebook falou que eram 27 empresas fechadas já, né, como parte do grupo controlador, mas 7 delas agora falaram que não tem contrato ainda assinado lá com o Facebook. Elas disseram que fizeram um acordo que é não vinculativo ainda, né, com o Facebook, não pagaram também os 10 milhões que eles pedem, né, para fazer parte lá do grupo que vai controlar a moeda, e comentaram ainda que só vão assinar o contrato com o Facebook quando ele falar melhor, explicar melhor essa moeda. Bom, seguindo com as notícias sobre o Facebook, a rede está começando a testar a habilidade do pessoal esconder aquelas bolotas vermelhas bem irritantes, né, de notificação que aparecem lá por toda a rede, na verdade, né? Então o pessoal vai ter a opção de ligar ou desligar individualmente, né, notificação de vídeo novo, de coisa no perfil, de grupo também, no menu como um todo lá do Facebook. E caso você queira saber, né, se já recebeu esse teste que não está confirmado ainda como recurso ou não, você sabe, né, tem link aqui na descrição com o passo a passo. E por último, sobre o Facebook, a rede confirmou ontem que a partir de agora no Instagram, o pessoal vai começar a ver anúncio não só no feed principal, mas também naquela aba de busca, né, a aba Explorar. O Facebook comentou que esses anúncios, né, podem ser ou fotos ou vídeos, e disse também, né, que nesse primeiro momento, para testar a coisa toda, vai trabalhar só com alguns parceiros, mas depois vai abrir aí os anúncios para todo mundo. Bom, e agora eu vou falar sobre a empresa chinesa Oppo, que mostrou na CES de Xangai o celular dela, né, que tem uma câmera embutida, fica embaixo da tela, não tem recorte, não tem furo, olha que maravilha, né? Aí no evento ela explicou, né, que conseguiu fazer um algoritmo lá que trata a foto para conseguir tirar os reflexos, né, qualquer tipo de deformação lá na imagem, porque ela tá embaixo de um vidro, né, a câmera tá embaixo de um vidro, e se você quiser ver a foto do aparelho, né, como é que ele fica, tá até escondido o aparelho, mas se você quiser ver a tela como fica, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Google, a empresa está começando a liberar aquela opção da pessoa definir uma espécie de prazo de validade para uns dados lá que são coletados. Quem já recebeu essa opção, né, a partir de agora consegue acessar os ajustes lá de controle de atividade e tem um botão lá que leva essa pessoa para a parte de definição de prazo para deletar os dados. Então o usuário consegue pedir, né, definir lá para o Google deletar os dados dele depois de 3 meses, 18 meses, ou então não deletar, né, deixar os dados para sempre. E isso vale tanto para o histórico de localização da pessoa quanto para atividade, né, atividade da web, aplicativo. É bom, né? Tá chegando. Se não chegou pra você ainda, espera mais um pouquinho que vai chegar. E ainda sobre o Google, eles anunciaram ontem que a partir de agora o pessoal no YouTube vai conseguir falar, né, pro site quando não quiser ver um canal lá, nos vídeos sugeridos da plataforma. Aí, além disso, o YouTube também vai deixar a pessoa sinalizar, fazer uma escolha, né, de tipos de assuntos e temas também que eles querem ver lá dos vídeos que vão ser sugeridos, o que é um jeito deles mostrarem, né, que sabe que o algoritmo nem sempre acerta, mas conseguir acertar daqui pra frente melhor, né, que a pessoa quer ver lá no YouTube. E já que o assunto é streaming de vídeo, deixa eu comentar que a plataforma Twitch de transmissão de jogos anunciou um esquema interessante lá de streaming por assinatura. Com eles, agora, os criadores de conteúdo vão conseguir dar acesso, né, só algumas lives só para quem for assinante pago lá naquele canal, e o Twitch falou que vai começar a dar acesso a isso primeiro para o pessoal que se comporta, né, os criadores que se comportam lá na plataforma. Esse é um jeito do Twitch promover uns benefícios, né, para quem segue as regras de uso lá do site, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que finalmente, né, a pessoa ficou bem feliz ontem no Twitter, todo mundo foi falar, que lançou a Apple Pay lá em Portugal. Nesse primeiro momento, ele vai funcionar só para o pessoal que tem conta no Monese, N26 e Revolut, e além de Portugal, 12 outros países também da Europa, né, começaram a ter acesso ontem lá ao Apple Pay. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, ela contratou o Mike Filippo, que era o principal arquiteto de CPU e sistemas, a da ARM. Ele também tem passagens, né, boas aí pela Intel e pela AMD, e na ARM recentemente, liderou desenvolvimento de chips Cortex-A76, Cortex-A72, Cortex-A57 e uns outros lá com arquitetura de até 5 nanômetros. A contratação dele vem no momento em que não param de pintar rumores, né, de que a Apple tá pensando em tirar a Intel, né, abandonar a Intel para começar a usar processadores ARM nos Macs aí no futuro próximo, o que não ia ser de todo surpreendente, né? Já é uma espécie de segredo aberto do mercado, né, que a Apple tá bem brava com a Intel, que ela não consegue fazer chip, né, tá toda atrapalhada com o calendário de lançamentos, e há quem diga que no ano que vem já pode ser que a Apple fale, pelo menos, que vai abandonar a Intel e passar mesmo, né, usar processadores ARM lá nos Macs. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!